Gracia y paz, hermanos. Recíbanos los santos. Saudações das igrejas em Colômbia e também de algumas igrejas aqui mesmo em Brasil que nos encomendaram que por onde passássemos entregássemos saudações. Somos o mesmo corpo, uma mesma família. Então recebam abraços daqui e um pouquinho mais além da divisa. Bendito Senhor. Vamos a fazer uma oração. Vamos a expressar ao Senhor uma oração. Vamos a encomendar a Ele nosso ser e a obra dEle entre nós. Querido Pai, no preciosíssimo nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos que tenhas preparado para nós esta ocasião. Sabemos que fazes isto totalmente por graça. Não estamos diante de ti porque sejamos melhores que outros. Ao contrário, Senhor, quizá por ser piores, mas estamos diante de ti na certeza do valor do teu sangue precioso, o sangue do teu filho amado, Pai. Oramos a ti rogando a preciosa obra do teu Santo Espírito. Encomendamos nas tuas mãos todo o nosso ser tal qual o Senhor conhece, ainda que nós não conheçamos bem. O Senhor conhece todo. Encomendamos nossa fragilidade nas tuas mãos. Encomendamos nossa situação humana e com toda alegria esquecemos dela nas tuas mãos. Pedimos a graça de poder considerar algumas porções da tua palavra por meio do teu Santo Espírito. Pedimos que teu Espírito seja com nosso Espírito. Que o Senhor possa vivificar e fortalecer nosso homem interior para a tua glória. Que o Senhor nos possa reter na sua presença. Que permaneçamos na dependência do Senhor, na união com o Senhor. Concede-nos um espírito sensível, humilde e obediente por meio de tua graça, por meio da obra do teu Santo Espírito. E rogamos que o Senhor faça a própria obra do Senhor entre nós, que qualquer de nós possa desaparecer, mas o Senhor aparecer mais e mais em nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Tenho comigo a versão Reina Valera em espanhol, por si acaso, em certo momento, precisemos ter um acesso por outra janela ao texto original e também a versão de corrigida e atualizada de Ferreira de Almeida. Gostaria que fôssemos, meus irmãos, a Colossenses, para com a ajuda do Senhor hoje à noite, iniciar uma pequena introdução a coisas que, com a ajuda do Senhor, estaremos considerando nestes dias. Hoje à noite, somente uma necessária e pequena introdução. Colossenses e a quell'epistola che Paolo scriviò per un'igreja che ele in persona non conhecia, ma che através do seu companheiro Epafrodito, que é o mesmo Epáfras, aquele que trabalhava entre eles, eles foram unidos por Deus numa equipe para servir na obra do Senhor. E então, ainda que Paulo não conhecia em pessoa aos colossenses, conhecia espiritualmente a situação e sabia que ele estava ali em comunhão com os outros companheiros para servir a causa de Deus naquela região. A causa de Deus conosco agora, com os seres humanos e com a igreja, é uma causa de guerra. Podemos dizer que nossos seres humanos, vamos dizer isto em forma de parábola, mas não é tão parábola mesmo. Nós nascemos no meio da guerra mundial. Nós nascemos no meio de um grande conflito. Quando nós nascemos, já esse conflito estava aqui. E nós não nascemos neutrais nesse conflito. Neste conflito é impossível ser neutral. O Senhor Jesus Cristo disse que se não recolhemos com Ele, então desparramamos. Ele disse que se não estamos com Ele, então Ele considera que estamos contra Ele. Nós podemos dizer, não, nós não estamos contra Ele, mas Ele diz que se não estamos com Ele, estamos contra Ele. Quando Deus criou o homem, já existia o mal nos céus e na terra. Já existia um mundo oculto, sumamente perverso, rebelde contra Deus. Praticamente estava escondido só detrás de uma pequena árvore. E Deus pediu ao homem não comer dela. Não havia porta a esse mundo louco. O homem tinha que viver confiado em Deus, viver em comunhão com Deus. Deus cuidaria do homem. O homem não precisava entrar por si mesmo nessa aventura louca. Mas a guerra estava aí. O inimigo estava aí. E no final das contas, Deus sabia que o homem abriria as portas àquele mundo. E aquele mundo invadiria o mundo do homem. E someteria o mundo do homem, a natureza humana, ao poder, à loucura do pecado e da morte. Era algo que Deus já sabia. Deus é grande. E por isso Deus permitiu uma rebelião bem grande. Deus não teve medo de que a rebelião que Ele permitisse fosse suprema. Ao contrário, isso serviria para mostrar o poder dele. Quanto maior fosse o poder do pecado, pior fosse a loucura do pecado e dos malignos, o Senhor mostraria a excelência do seu poder, a excelência do seu Filho, a obra do seu Filho e do seu Espírito. E sobre esse fundo louco e negro, oscuro da maldade, o Senhor se faria conhecido. dice Scrittura che per il gozzo posto diante d'egli menospreziò l'opprobio. E dice anche in altro lugar che sopportò con molta pazienza i vasi di ira preparati per la distruzione, per fare notorie le ricchezze della sua gloria, del suo potere. Cose che sempre stivero in Deus, nunca serían comprendidas, ni manifestadas, ni plenamente esercitadas, si Deus no tivesse permitido una rebelión de un querubín que arrastró a terza parte das criaturas celestiais y que sometió o poder do pecado a humanidade entera, con excepción do Señor Jesus Cristo. No só o poder do pecado, sino da propia morte. Então, desde o começo, nós já nascemos no meio da guerra. Deus planta uma pequena horta de alfaces, para falar em parábolas, e o inimigo vem com o seu exército de vermes para destruir cada um desses alfaces. O inimigo não quer que Deus tenha nada. O inimigo, quando vê que Deus está fazendo alguma coisa, cheio de raiva, cheio de inveja, vem destruir. Mas Deus sabia que assim seria. Quando Deus fez aquele querubim, ele não o fez diabo, o fez selo da perfeição, cheio de formosura, de sabedoria, tinha acesso ao horto de Deus. Mas Deus sabia o que aconteceria. Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca será pego de surpresa. Ao contrário, tudo que Deus tem permitido ha sido com toda claridade, ha sido propositadamente. Nada surpreende a Deus. E assim Deus é mais conhecido sobre aquele fundo oscuro de contraste. Deus se faz mais conhecido. Uma dessas pequenas hortas de Deus era esta igreja da cidade de Colossas. Deus tinha com seu espírito estado trabalhando lá. Nosso irmão Epáfras, que o mesmo Epafrodito, tinha trabalhado lá junto com Paulo, ainda que Paulo não estava presente, em corpo, mas eles eram uma equipe, compartilhavam juntos o testemunho da verdade. Deus então decidiu usar Paulo para contrarrestar aqueles vermes que o inimigo enviou para comer aqueles alfaces, naquela horta da igreja em Colossas, os colossenses. E os vermes eram principalmente de duas classes, os gnósticos e os judaizantes. Aparentemente eram diferentes, mas por detrás se encontravam, às vezes, até os inimigos que estão em bandos opostos se encontram. Os dois, tanto o gnosticismo como os judaizantes, movidos por demônios, porque eram doutrinas de demônios, queriam tirar as pessoas do seu descanso e suficiência em Cristo e colocar a elas in otra base falsa, una base da giustizia propria, una base da autorrealizzazione. Il gnosticismo propingia, promozionava un'autorrealizzazione. A mente deles estava cheia de febre. Nestes dias atrás, mais ou menos faz 15 dias, estive lendo o chamado Evangelho de Valentino. Valentino foi o principal gnóstico, o mais elevado, o mais inteligente, o mais significativo deles. Um homem muito culto, misturava as palavras de Jesus com a religião pagã, grega e outras coisas, e falava de uns intermediários e um monte de assuntos aí, com muita ousadia, pretendendo até colocar palavras dele como se fossem de Jesus, na boca de Jesus. E esse era o que acontecia. Claro que em Colossas ainda, quando Paulo escreveu esta carta, ainda não vivia Valentino. Mas aquele espírito do gnosticismo já obrava. E também o espírito dos judaizantes, que queriam fazer as pessoas descansar para sua salvação em suas próprias obras. Se eles se circuncidavam e guardavam a lei de Moisés, então nessa base eles seriam salvos e justificados. O inimigo sempre quer colocar as pessoas na base de si mesmos, na base do que eles merecem ou pretendem merecer, na base do que eles consiguem por si mesmos. Então Paulo, como também João, que foram os dois apóstoles que tiveram que enfrentar de maneira mais direta o gnosticismo nos seus começos, escreveram epístolas muito claras para enfrentar esse problema. E Paulo escreveu esta epístola aqui aos Colossenses para tratar justamente esses vermes. Então, não vamos poder ter o tempo de ler tudo, mas vamos considerar algumas provisões importantes de Deus que o Espírito Santo, pela mão de Paulo, começa a apresentar diante de nós. Porque o que faz o Evangelho de Deus, antes de nós exigir coisas, que é o que acostuma fazer a sinagoga, o que acostuma fazer a seita. A seita e a sinagoga nos colocam em obrigações, porque eles querem nos usar e querem se gloriar em nós. Em cambio, Deus sabe que nós não somos nada em nós mesmos, que nossa condição em nós mesmos é absolutamente inútil e terrível. Então, Deus não espera nada de nós. Ele vem ajudar-nos. Ele vem a dar-nos. Então, Paulo, frente à situação, começa a ressaltar algumas provisões de Deus que são necessárias, que desde o começo, a maneira de introdução, nos tenhamos em conta. Depois dessas provisões que poderíamos chamar gerais, o apóstolo Paulo entra em detalhes mais minuciosos, porque as provisões gerais se têm que usufruir de maneira cotidiana e aplicada em diferentes desafios, não só de uma maneira generalizada, sino bem particularizada em todos os desafios. Então, ele começa primeiro, em poucas palavras, em poucos versos, nos fazer cientes da provisão de Deus. E isso a mim me enche de alegria. Que Ele, em lugar de colocar-nos debaixo de uma série de obrigações, nos coloca no meio de uma série de provisões. E essas provisões não são um invento nosso. Essas provisões são, de fato, um dom de Deus. E nós precisamos ouvir delas e crer nelas para que elas sejam nossas. Nós começamos a desfrutar elas quando compreendemos que é a vontade de Deus nos dar estas coisas gratuitamente. Ele não veio nos vender. Tem outras coisas que Ele vende, mas aqui estas coisas Ele dá de presente. Ele começa com dádivas. A dádiva de Deus é vida eterna. Dom de Deus é o Espírito. Então, aqui no capítulo 2, a partir do verso 8, gostaria que comecemos a considerar, lendo diante de Deus, porque aqui não estamos somente uns diante dos outros. Temos invocado o nome de nosso Pai, do seu Filho, do seu Espírito, e não estamos lendo palavras de homens, sino estamos lendo as palavras dele. Então são palavras que nós vamos receber com fé. Vamos misturar fé no que estamos lendo. Misturar fé. Porque não é o que nós vamos sentir. Se se tratasse de sentimento, Deus começaria por outro lado. Deus falou para Moisés: ah, Moisés, você quer ver minha glória, Moisés? Você não sabe o que você está falando. Não me verá homem, viverá. Aqui não se trata de ver, não andamos por vista, não andamos por sentimentos, por emoções. Aqui andamos pela fé. A fé é o que é sábio. A Deus temos que crer-lhe, receber pela fé o que Ele disse que é nosso. Amém? Então vamos receber. Amém? Vamos receber. Então começamos aí no capítulo 2, verso 8. E disse: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vás sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E essas tradições, esses rudimentos, eram a base dos judaizantes e dos gnósticos. E disse: e não segundo Cristo. Agora nós vamos estar em Cristo, não nas tradições, nem nos rudimentos do mundo. Porquanto, e aqui começa a falar de Cristo, este Cristo do qual fala Paulo, ele é assim. Aqui Paulo não está criando Cristo. Aqui Cristo não é um invento de Paulo. Não é somente uma confissão criadora. Não, é uma confissão de fé. Ele é assim, esse é o verdadeiro Cristo. Aqui começa nos falando o maior que existe, que é a própria divindade de Cristo. Se nós não estamos sobre a rocha daquele que é maior que todos, qualquer demônio vai brincar conosco. Mas Deus nos colocou na rocha mais alta. E aí começa tudo. Por aí começa a provisão de Deus. Dice: porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, por isso ninguém pode colocar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo, o qual é Deus enquanto Verbo e homem verdadeiro. Isso que parece uma pequena teologia é a rocha mais alta. Se você não vê a Cristo, você não vai ser edificado. A base da edificação da igreja está na revelação de Jesus Cristo. Quem é para nós Jesus Cristo? Enquanto Deus, enquanto homem, todos os aspectos da sua divindade e humanidade e sua obra. Isso nos tem que ser revelado, porque essa é a base da edificação da igreja. A igreja nunca será edificada senão sobre a base da revelação de Jesus Cristo, na vida que ela conheça o Senhor e que ela é edificada. Ela não é edificada por saber alguma doutrina acerca dela mesma. Ela é edificada por conhecer espiritualmente seu fundamento. Quando Jesus perguntou, e que dizem os homens que é o Filho do Homem? Foi propositada aquela pergunta. Ele queria conduzir a eles à base da edificação. E aqueles apóstolos muito prudentes responderam as coisas mais bonitas que os homens falavam de Jesus, hein? Era um profeta, não? Possivelmente Jeremias ou algum outro que falavam de Belzebú e todas essas coisas, eles não falaram nada para ele. Veciam piores coisas, mas os apóstolos foram diplomáticos. E depois ele perguntou, e vocês? Como se fossem homens diferentes dos demais homens, porque o que faz a diferença é a revelação. E vocês? Quem decis que sou eu? E aí foi quando o apóstolo Pedro, se levantou e disse, tu és o Cristo. Ou seja, aquele Messias prometido, todas aquelas profecias ao respeito do Messias têm a ver com você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, o Senhor Jesus, muito alegre, responde e diz para Simão, bem-aventurado ele, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou isto, carne nem sangue, senão meu Pai te lo revelou. E eu também te digo que tu és uma pedra, mas não falou sobre ti, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, o Senhor falou que ele edificaria a sua igreja sobre aquela rocha que acabava de ser confessada, uma revelação de Cristo confessada. Quem decis que sou eu? E o Pai lhe revelou. E ele confessou aquela revelação de Cristo. De maneira que Cristo, sendo-nos revelado, e nós falando na simplicidade da fé, proclamando que o Pai nos revelou, quem é Cristo? Sobre essa rocha é que edificada a igreja. Nada mais edificará a igreja, que é uma revelação que a igreja receba cada vez mais profunda de Cristo, de sua divindade, da sua humanidade, da sua obra. A igreja não pode estar centrada em outras coisas. A igreja está fundamentada e centrada em Cristo. La iglesia no está para se pregar a sí misma. Como dice Pablo, no nos pregamos a nosotros mismos, mas a Jesucristo. Cuando pregamos a Jesucristo, cuando confesamos con fe, una fe simple, mas que cree, crie pelo cual falei, dice Pablo, ahí hay iglesia edificada. Cuando la iglesia se atreve a confesar lo que Cristo significa para ella, lo que Cristo es ahora para ella, no solamente en el futuro, no, ahora. ¿Quién es Cristo ahora para mí, para ti? Sobre esta rocha edificaré a mi iglesia. Y ahí comienza. Nele habita corporalmente toda plenitud de deidad. Hermano, no ficou nada mayor. Toda plenitud de deidad, el propio Pai decidió morar plenamente en el Filho. El Pai que mora en mí. Ele que faz as obras, ele que me disse o que tenho que falar, ensina Jesus. Não existe nada mais alto, nada mais forte que o próprio Deus manifestado em carne. Irmão, isso que é alto. A igreja não pode sair daí. E depois fala o seguinte, também, aleluia, essa é a parte dele, não? E agora vem outra parte. Também nele estáis, não estareis como algo do futuro, sino como uma provisão completa nele. Porque o problema está quando nós tiramos este nele e buscamos isto em nós. Mas nele, nós estamos aperfeiçoados. Também nele estáis aperfeiçoados. Duas frases cortas. Nele habita corporalmente a plenitude da deidade. Mas era uma frase que acabamos de repetir, qualquer pode repetir. Mas se você crê, com simplicidade essa frase, você está na rocha mais alta. Você não precisa esperar o futuro. Ele é a plenitude da divindade corporalmente. E você nele está aperfeiçoado. Tudo o que você precisa para a sua perfeição está já nele. Ele conseguiu ser o homem perfeito em função de você. Ele já é isso para você. Você nele já está aperfeiçoado. Duas frases importantes para nos tirar de todas aquelas necessidades da justiça própria dos judaizantes, da auto-aperfeiçoamento da nova era, que é a velha era de novo, porque o gnosticismo é a velha era, que é a chamada hoje de nova era, que é a mesma velha, mas de novo. Mas em Cristo está a plenitude da divindade. E nós, em Cristo, estamos aperfeiçoados. Não está falando do futuro, está falando do presente. Em Cristo está a plenitude da divindade corporalmente, e nós nele estamos aperfeiçoados. Você pode crer nisso? Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, você não imagina o grande que é esse amém. Quando você diz amém de coração, você está sentado na rocha eterna. Você não imagina quão grande é esta rocha. Esta rocha não é para sentir nem para ver, mas é para crer. Para crer. E depois ele sigue falando e diz: e ele é o cabeça de todo principado e potestade, porque os gnósticos colocavam muitos intermediários. Os gnósticos eram também cabalísticos, porque aquela cábala que a base da maçonaria era também a base do gnosticismo. Havia uma mistura entre gnosticismo, cábala e maçonaria hoje. Eles falavam das emanações porque eles eram panteístas. Eles atribuíam divindade ao criado, como se as coisas fossem emanando, e cada emanação era um sefirot, que eles chamavam os sefirot. E aqueles graus de ascensão na maçonaria vêm de lá. Mas aqui disse que Cristo é a cabeça de todo o principado. Todos aqueles espíritos mentirosos que se fizeram deuses dos pagãos, que são adorados como deuses nas nações, eles têm alguém que manda sobre eles, que é mais alto que todos eles, que tem mais poder do que eles. Ainda que eles sejam rebeldes, se ele manda não cruzar uma linha, eles não podem cruzar essa linha. Por mais rebeldes que eles sejam, que Satanás seja, se Deus disse a Satanás, você não vai tocar a vida de Jó, não pode tocar. Você só vai tocar a pele dele, mas não a vida. O diabo pode fazer muita coisa. De fato, fiz muitas coisas. Fiz milagros. Nuvens de demônios influíram em nuvens de pessoas. Dos caldeus, dos sabeus, vieram, fizeram aquilo. Houveram fenômenos de raios, fenômenos naturais. E o diabo fez tudo isso. Mas se o Senhor disse, você não cruza um milímetro esta linha, ele não pode cruzar. Esse é nosso Senhor. Ele, o maior, a rocha eterna, cabeça de todo principado e potestade. Cristo não somente é cabeça da igreja, e não somente cabeça de todo varão. Ele é cabeça sobre todas as coisas, e cabeça de todo principado e potestade, como está escrito aqui, verso 10, segunda parte. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E continua falando-nos de Cristo, para nos crer. Irmão, o que nos permite disfrutar e estar escondidos nesta rocha é a simplicidade da fé. Se você pode crer, se você pode receber o Evangelho de Deus, as palavras de Deus, ainda que faladas por um simples Paulo, mas não eram palavras originais de Paulo, eram de Deus. Se você pode receber de Deus as palavras de Deus na simplicidade da fé, você será escondido na rocha eterna com Cristo em Deus. Você será inabalável se está no lugar certo. E a maneira de estar no lugar certo é pela simplicidade da fé. Crer nas palavras de Deus. Não crer na fé. Não, crer nas palavras de Deus, que são fiéis e verdadeiras. E então diz aqui, nele, o mesmo Cristo que é cabeça, também, vem acrescentado outro também, e também, aleluia, são provisões. Também fostes circuncidados. Isso era o que os judeus não entendiam. Eles tinham ficado com aquela expressão exterior da circuncisão. E agora queriam que os gentios se circuncidaram para merecer a salvação na base da circuncisão externa. Mas ainda antes do próprio Senhor Jesus e antes de Paulo, já o próprio Deus, falando por Isaías, tinha levantado nosso entendimento acerca da circuncisão como algo espiritual e não somente natural. Não era nem sequer preciso esperar até o Novo Testamento.
Já Deus, por Isaías, tinha falado: circuncidai vossos corações, não vossos prepúcios. Esse é um assunto espiritual, não é somente um assunto natural. Já Deus, através dos profetas, tinha levantado o sentido espiritual da circuncisão. Mas desde aquele concílio de Jerusalém, aqueles helionitas queriam que os crentes gentios se circuncidassem na carne para se gloriar neles. E essa corrente continuou. E agora Paulo tem que dizer: nele, em Cristo, nele nós também estamos circuncidados. Nossa circuncisão é a circuncisão de Cristo. Qual é a verdadeira circuncisão? Cortar com o velho homem. Isso que é a verdadeira circuncisão. E nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Esse é um fato de Deus. Um fato que Deus nos diz, que nós cremos. E depois de crer, experimentamos. O problema é que muitos querem experimentar para crer. Muitos querem sentir para crerem. Mas nós cremos porque Deus disse, não porque eu mereço ou porque eu senta. Depois de eu crer, Deus pode me dar sentimentos. Mas não são meus sentimentos que validam a verdade de Deus. A verdade de Deus é válida porque é falada por Deus. Porque Deus que falou isto. Nosso velho homem foi crucificado. Nós que somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos a Deus, não tendo confiança em nós, não tendo confiança em nada que nós mereçamos, nada que nós herdamos de Adão. Nós não confiamos mais em nada que provém de Adão. Por isso nós somos circuncidados, e tirando fora de nós a confiança no que é adâmico. Agora nossa confiança está no presente de Deus, no dom de Deus. Ele nos amou e nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Juntamente com seu Filho nos ressuscitou, juntamente com Ele nos sentou nos lugares celestiais e temos vida eterna. A vida eterna é uma dádiva. É um presente que só pode ser disfrutado se cremos, se recebemos. Então diz aqui: nele também foste circuncidados. E agora vem e esclarece. Circuncidados não por intermédio de mãos, porque muitos vão daqueles circuncidadores antigos, mas eu não circuncidei nenhum deles. Ah, você não, mas Cristo sim. Não por intermédio de mãos. Mas circuncidados como então? No despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Cristo terminou com Adão e começou de novo com a ressurreição. Agora, pela fé, nós estamos mortos ao pecado e ao mesmo tempo estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que estamos vivos? Porque merecemos? Porque fizemos alguma coisa? Não, não, porque Deus nos deu o seu Filho, nos deu seu sangue, nos limpiou, nos deu seu Espírito, nos regenerou. Ele que fez tudo. E o Evangelho nos anuncia o que Ele nos deu. E nos ouvimos e cremos. E nos consideramos mortos ao pecado e ao mesmo tempo vivos para Deus em Cristo. E essa é nossa circuncisão. Os que em espírito servimos a Deus, não confiando em nada nosso, mas confiando nele. Nele. Amém, amado? Não é algo que você tem que fabricar, é algo que ele te dá, que você pode crer. E se você crê, o Espírito Santo faz real. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, dizer amém. Isso que você está confessando, eu faço real. Esse trabalho do Espírito. O Espírito Santo faz fresco a palavra de Deus que você confessa. Quando você crê, o Espírito Santo está aí para dar frescura à palavra de Deus. Amém? E então sigue explicando e disse: despojamento do corpo carnal, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a circuncisão de Cristo, despojamento do corpo da carne. Ou seja, andar em espírito. Essa é a circuncisão. Tendo, verbo cumprido, tendo sido, não para o futuro, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente, ou seja, se temos sido sepultados, igualmente fostes ressuscitados. Sim ou não, Alejandro? É verdade, irmãos, ou não? Vocês que dizem. Sim ou não?
Sim.
Sim, irmão. Você que vai esperar para dizer que sim?
Aleluia.
Sentir alguma coisa? Você tem que crer. Amém.
Amém.
Deus está falando? Fostes.
Amém.
Ressuscitados. Fostes. Fostes ressuscitados. E diz mais: mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você crê que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus? E você recebeu ao Senhor Jesus? Então, ele é a sua ressurreição. Por isso, você está vivo para Deus. Porque você crê, crê não porque sente, sino porque você confia, conta com a fidelidade de Deus. E então diz mais: e a vosotros que estáveis, aleluia, não agora, no passado, estáveis mortos pelas vossas transgressões e estáveis mortos pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Aleluia. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado. Aleluia. Outra coisa cumprida. É uma lista de coisas completas. Vocês veem a provisão de Deus.
Não que vai fazer.
Não, é uma. Isto é assim. Tendo sido sepultados, tendo sido ressuscitados, tendo sido cancelado agora o escrito de dívida, que era, já não é, era, sim, era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era, já não, nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E, não termina, Paulo? Aleluia, glória a Deus! Continua falando dos fatos divinos, os fatos sobrenaturais da provisão de Deus. E quanto quero que cada vez, meu Pai, abra cada vez mais nossos olhos a isto.
Amém.
Que cada vez compreendamos mais espiritualmente isto. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo.
triunfando deles na cruz.
Irmão, aqueles que se faziam passar por deuses, agora foram expostos na cruz. Agora conhecemos a calanha verdadeira de aqueles chamados de deuses das nações, daqueles anjos poderosos caídos que enganam as pessoas. Quantas pessoas estão seguindo enganos porque não viram a calanha, porque ainda a luz de Deus não expôs publicamente. Nosso Senhor despojando os principados, os expôs publicamente. Agora, a luz do Senhor, eles mais não nos podem enganar. Se você não está à luz do Senhor, você está debaixo do engano. Mas o Senhor falou: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aqueles que nasceram de novo, que de verdade conhecem o Senhor, conhecem o Espírito dEle, conhecem a natureza dEle, conhecem a excelência dEle, quão puro que Ele é, quão fiel que Ele é, quanta retidão, quanta misericórdia. Quando precisa ser firme, firme. Quando precisa ser misericordioso, ser misericordioso. Ninguém como Ele. Por isso esse nome daquele arcanjo, Miguel. Quem como Deus? Por isso Pedro falava: aonde vamos se só tu tens palavra de vida eterna? Minhas ovelhas conhecem a minha voz. E ao estranho não vão seguir, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmão, só quando você não conhece bem os dólares verdadeiros, alguém pode colocar um dólar falso aí na lista. Você pega um monte de dólar lá no lugar de troco e pode passar um falso. Mas se você se faz esperto nos dólares verdadeiros, você não precisa se fazer esperto nos falsos. Faça-se esperto nos verdadeiros. E você conheça bem os dólares verdadeiros. Tão pronto entra um dólar. Existe papel estranho. Isso tem um cheiro raro, ó. Você não precisa ser esperto em falsos. Mas se é esperto no verdadeiro, imediatamente vai decidir o falso. Porque falsos sempre estão saindo novos. Sempre há novos ladrões, novas imprentas de gente que está inventando dólares falsos. Mas quando você conhece os verdadeiros, só tocando, as pessoas que só com tocar, verê-los, cheirar, já sabe que é verdadeiro. Mas quando entra um falso, imediatamente se nota a diferença. E assim o Senhor expõe aos falsos deuses, aos demônios, aos principados. Suas ovelhas lhe conhecem a Ele, me seguem. Não vão ser enganados por aquelas astúcias, aquelas marrunhas dos inimigos, porque conhecem o caráter do Senhor, conhecem seu espírito. Uma das coisas que faz o Senhor é isso: nos deixa conhecer Ele, e Ele expõe a calanha dos mentirosos. Sempre os vis parecem que são bons, e no mundo parece que aquele que é bom aparece como ruim, e aquele que é ruim aparece como bom. Mas o Senhor diz que no final, saberemos quem é quem. Mas o Senhor quer que esse final vai se adiantando para nós. Na medida que vamos conhecendo o Senhor vai nos mostrando a cara real das coisas. Já você é cada vez menos enganado. Às vezes tem que sofrer para aprender a não ser enganado. Mas na medida que você camina com Deus, você vai discernindo o espírito de verdade e o espírito de erro. Quando você tem revelação de Cristo, quando Ele é conhecido, você conhece o dólar verdadeiro. O dólar falso já não vai passar tão fácil. Nós precisamos conhecer o Senhor. conhecer Ele, conhecer Ele. Então, depois disso, e aí vamos deixar para começar amanhã a continuar, disse, ninguém pois. Porque todos aqueles que querem nos enganar, todos aqueles que querem que estejamos na base da justiça própria, na base da autorrealização e não na base da provisão pela fé, essas pessoas começam a nos julgar. Como disse Paulo aos Gálatas, aqueles que querem agradar na carne vos obrigam a circuncidar-se. As pessoas que querem agradar na carne, que ter a aparência exterior de como controlam os demais. Olha quantos circuncidados já tenho comigo. A ver, quantos se circuncidaram esta semana? A ver, olha, todos esses se circuncidaram esta semana. Diz que é. Dizem, os que querem agradar na carne vos obrigam. E aqui diz, ninguém pois vos julgue. Porque agora não estamos debaixo de julgamentos, estamos debaixo de provisões. As provisões, porque o julgamento já foi feito em Cristo, nós já fomos crucificados e ressuscitados. Pois, sobre essa base, ninguém pois vos julgue por causa de. E começa a mencionar as coisas tipicamente judaicas, dietéticas, festivas, sabáticas e outras coisas. E diz que a realidade disso é Cristo. Porque esses assuntos que, sim, Deus sim tinha falado de comidas e bebidas, sim, Deus falou de sábados, Deus falou de luas novas, de festas, mas isso é apenas sombra. Sim, disso se fala que são estatutos perpétuos, mas a realidade, o cumprimento perpétuo é Cristo. O verdadeiro sábado é Cristo, sim. Deus fez o sábado para o homem, sim. Existe o sábado, mas o verdadeiro sábado do homem é Cristo. Ninguém pode julgar que você não está guardando o sábado. Você está sempre guardado pelo sábado. Aleluia. Quando você está em Cristo, você não sai do sábado. Todos os dias são sábado para você. Segunda, sábado, quartas, quintas, sextas, todos os dias sábado. Se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, é nossa Páscoa, nossos álbuns, nossas primícias, todas as festas perpétuas são nele realidade. Ele que é a realidade. Amém? Aquelas coisas eram sombra. Sombra de certa realidade, diz que viria. Me alegro. Que diz coisas que viriam. Coisas de Deus que viriam. Dispensação de Deus que viria. Deus viria por Cristo e pelo Espírito como realidade de muitas coisas que vinham primeiro como sombra. Então, depois veremos daquelas sombras. Mas o importante não são as sombras. O importante é o que viria. O que já começou a vir. Desde que Cristo e o Espírito começaram a nos trazer a Deus. Então, hoje vamos parar aqui nesta introdução. E amanhã, se Deus nos concede, vamos continuar. Oremos. Nosso Deus e Pai, agradecemos que nos diste esta oportunidade, ainda que cansados nossos corpos, muitos trabalhando, muitos viajando de longe, mas tudo isso para o Senhor é nada, porque podemos deixar nosso cansaço em nosso sábado que o Senhor. O Senhor falou, vinde a mim os que estão cansados, os que estão carregados, e eu vos darei descanso. Senhor, o nosso descanso. Senhor, nossa luz e fortaleza. Agradecemos ao Senhor esta oportunidade de estar juntos,
para creer en ti y vivir por la fe. Te rogamos, Señor, que el Señor abra más y más a su palabra en nuestros corazones y nos possamos comer más y más das infinitas riquezas de Cristo en toda su riqueza y manifestación. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.